Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
Não, cara, mas depende. Cara, esse que é a vantagem da bendita da loja física, né? Tu vai ali, por exemplo, que a gente sempre fala da Itiban Comic Shop aqui, fica uma quadra aqui da minha casa, né? Cara, a Miti super atenciosa, você chega lá, você pega o gibi, folheia. Porque, na verdade, o filtro, né? O filtro maior é o pai, a mãe, o pai, né? Tipo, tem que ler e daí tem que avaliar se você quer colocar. A minha irmã, né? Minhas sobrinhas, minha irmã não deixava elas assistir a Hora da Aventura quando elas tinham 8 anos de idade. Eu já sentaria com elas para assistir a Hora da Aventura, faria uma maratona com 8 anos de idade, assim. Mas daí eu falando, né? Não sei, daí cada pai, cada mãe que dita, na verdade, né, a regra pro seu filho, né? A gente dá os palpites, mas sempre leia primeiro.
Eu acho que esse esquema da Itiban, de uma loja física, né? É sempre muito bom, porque daí você pega, a criança tá interessada, tipo aquele. Eu dei pra Sofia sem olhar antes aquele Banana Fish. Porra, é violenta pra caralho. Só que o que aconteceu com a garota? Ela foi atrás da Agatha Christie. Saca? Tipo, ela sacou que é policial o negócio. O Mentalista. Agora eu tô assistindo com a Sofia, O Mentalista. Sabe? Que é tipo um Sherlock Holmes de Araque, assim. E a menina se amarra, cara. Daí qual que é o ponto? Não é a violência. O ponto é a intriga policial que ela curte. Aí tá tudo bem, né?
O Mentalista é legal, cara. É legal você assistir O Mentalista e depois assistir o Psyche.
Mas tem algum lugar, Psyche? Eu sei qual que é o
Psyche. Psyche tá no Amazon Prime.
Tá, o Mentalista também.
Mentalista também, cara. É que o Mentalista é sério, né? O Mentalista é a versão... O Psyche, cara, não sei se você já viu o Psyche, cara, mas foi uma das séries que eu assisti durante a pandemia, ano passado, assim, e foi meu ponto alto da pandemia, cara. Acho que foi a série que eu mais gostei na pandemia. Porque ela era maravilhosa. É, essa aí é Psyche. A Hulk me mostrou.
Eu assisti quando saía, cara. Só que tem duas coisas. Primeiro, eu assistia na TV a cabo. Então, tudo desparcerado. E eu não entendi... Assim, eu entendi a dinâmica ali, mas... Faltou assistir mais vezes. E esse Mentalista é horrível. É legal porque ela tem 10 anos.
Sim. Saca?
Mas é muito óbvio de descobrir quem é o assassino. Ou criminoso, enfim. Tipo, tem o Patrick Jane, que é o protagonista, falando. Aí tem a policial, daí tem o outro policial, todos falando. Daí tem o xerife que chamou eles. E daí, do nada, um ser olha pra câmera e fala uma frase. É, a vida é como não é, mas talvez seja. É esse cara que olhou pra câmera. Saca? É sempre esse cara que olhou pra câmera. Tipo, ele tem um tempo de duração. Na hora que eu expliquei isso, foi bem divertido. Eu expliquei isso pra Ingrid, falei, olha, funciona assim, ó, do ponto de vista da câmera, né, da produção. E ela passou a adivinhar todos, parecia que eu tinha dado um sorvete pra criança, né? Assim. É, dei a chave, ela... Falei, não fale alto, Sofia, tá do lado. Pra ela ainda é legal adivinhar e não saber, né, porque você não descobre pela trama, você descobre pelo problema da produção, né.
Sim.
Só que daí, quando eu dei a chave pra Ingrid, foi muito engraçado também, cara. Sim, um novo
mundo que nem Dr. House, né, cara? Você vai acompanhar lá, abertura com quem que tá doente, daí começa a doença, daí vai, agora eles vão fazer um primeiro tratamento e não vai dar certo, daí já não dá certo, a pessoa vai ter o piripaque aos tantos minutos, ela tem o piripaque, e daí cai de volta naquela minha fórmula, né, tipo, é Ramones, tudo é igual, mas eu gosto. Daí...
Gibi, Ramones e Motorhead. Já diria o Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Né? Aquela banda do...
Eles falam literalmente Gibis, Ramones e Motorhead?
Esse é o nome da música.
Pode Caralho! Ser. Uau!
Se não me engano, é esse o nome. Gibis, Ramones e Motorhead. Ou o contrário. É, Gibis, Ramones e Motorhead. É isso mesmo. Do jeitinho que eu falei.
Que massa!
Da banda Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Do VJ Thunderbird. É legal. A música é legal. E assim, sim. Quem que não gosta do Motorhead, né? Ramones é mais ali, mas... Mesmo assim, é legal. 1, 2, 3, 4 e... Tudo igual. Tipo AC/DC, tudo igual, mas eu gosto.
Sim. Né? O me lembro do Motorhead, que é a única que eu conheço deles, né? A Hellraiser lá. Tem o Ace of Spades, que é o batidão. Mas tinha lá a música que eles fizeram pro Hellraiser uma vez lá, que eles fizeram um videoclipe e tal. Que daí ele peitava o Pinhead, assim, os dois ficavam fazendo careta um pro outro, assim.
Então, mas é que isso, essa música, Hellraiser, é metade dele e metade do Ozzy. Saiu uma versão no disco do Motorhead e uma versão no disco do Ozzy. Diferentes. A mesma música em versões diferentes. E esses dias mesmo, acho que em novembro, o Ozzy, depois, isso aí, acho que é 94, 93, 94. Que saiu, é no No More Tears. Deixa eu ver de quando que é o No More Tears. E o Ozzy regravou juntando os dois, o Leme e o Ozzy. Ele gravou agora, assim, faz poucos dias. 91, de 1991 essa música. E daí agora, é verdade, né? 91, 30 anos depois, o Ozzy relançou com os dois vocais para fazer uma homenagem pro Leme, que deu aquela batida nas botas. Que está comendo grama pela raiz.
Que Deus o tenha, pobre homem.
É, pobre nada. O cara azucrinou, pobre, e apavorou. Usou todas as drogas possíveis.
Cara, eu sempre me lembro daquela frase do Frank Sinatra, né? Só se vive uma vez e da maneira que a gente vive uma vez basta.
É tipo isso. Esse era o lema do Leme.
Pelo amor de Deus, o lema do Leme. Não, mas a melhor ainda foi... inclusive, eu tenho só que lembrar ali, o Sartre lá em cima escreveu: vale lembrar que o Evangelho segundo os Simpsons não é o Evangelho do Coyote. Acho que um dia a gente tem que fazer um kitnet aqui especial do Evangelho do Coyote. Duas horas de papo em cima de uma historinha só do Grant Morrison, cara, fazer uma pira, assim. Fazer a...
E assim, porra, vale, hein, cara? Vale.
Não, eu tô falando, cara, a gente fica falando essas coisas, a gente fez lá aquele vértigo lá e tal, a gente podia fazer um especial só Homem Animal, só Monstro do Pântano. Aliás, o Monstro do Pântano, cara, eu terminei de assistir a série, que merda, cara.
Você não gostou, cara? O final
é muito cagado. Não, mas é que o final é muito cagado, né, cara? O final foi muito... muito apurado, assim, e dá uma decepção que não vai ter mais depois, né, cara? Porque, tipo, tudo se resolve muito depressa, porque dá pra ver que eles cortaram, né? Era pra ter 12, eles fizeram com 10, assim. Cara.
Sim, sim.
Daí fica os troços... A mulher lá enlouquece e fica no hospício e fica por isso mesmo e para, não aparece mais. Aí o Diabo Azul, foda-se, né? Tipo, foda-se.
Foi,
né?
Embora.
O Diabo Azul, foda-se. Ah, aqui tá, não tá mais. Então, tipo assim, ficou um troço assim que eu fiquei, porra, meio...
E deixa o gancho do Homem Florônico e acabou.
É, não, e daí, no final lá, aquela situação toda com o cara e a Hebe... Aí chegou a polícia, acabou, pessoal, tudo bem. Daí eu... Sei lá, cara, fiquei assim meio, porra, mas... Me lembrei lá daquele desenho animado que o cara falava: se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, isso não teria acontecido. Daí a Hebe, ela foi esperta, ela chama a polícia, né, antes de entrar na casa. Daí não tem problema nenhum, a polícia chega, prende o cara, vai, acabou.
Só que daí ele já virou o Homem Florônico,
né?
Mas é bem... eu achei legal a relação entre o homem, o Monstro do Pântano e o Homem Florônico, cara. Do Homem Florônico ser uma criação do Monstro do Pântano. Eu acho que isso...
Sim.
Porra, daí os dois personagens ficariam, né, juntos. O Monstro do Pântano ficaria com um certo constrangimento, sei lá. Cara, muito legal. Eu acharia legal. O Rafael disse que não curtiu a série do Monstro do Pântano.
Mas, cara, na boa, assim, a série do Monstro do Pântano, eu curti os primeiros, eu achei que o final ficou, não foi feliz, mas a série do Monstro do Pântano, eu lembro que na época saiu junto com a Patrulha do Destino, e a Patrulha eu achava sensacional. Aí na época eu assisti o primeiro episódio do Monstro, e achei mais ou menos. Aí dessa vez eu assisti, e agora eu curti. Acho que tem essa coisa assim da época que a gente tá assistindo, cara. Tem uns momentos assim que acho que a gente é um pouco mais suscetível do que outros, ou menos. Assim,
claro.
Cara. Acho que depende da hora, assim.
E esse do Monstro do Pântano, aquela coisa de os pais têm que fazer, né, uma certa, tem que fazer a curadoria do que os filhos assistem e tal. Você lembra do Monstro do Pântano que tem uma hora que o Monstro do Pântano emerge e explode um cara de dentro para fora?
Sim.
Sangueira na tela inteira. Tava eu e a Ingrid assistindo e a Ana, que tem só 7 anos. Cara, a gente não viu. Ela desceu da escada bem na hora que explode. Aí eu falei, puta merda, né? Pô, isso é muito violento. Ela falou, ah, que engraçado.
Sim.
Sabe? Porque pra ela não é violento. É só
Você se
um.
lembra de quando a gente era criança toquinho que tinha um desenho do Pinóquio, japonês, anime. O Pinóquio do
Não.
Diabo lá. Que foi o desenho que apareceu as coisas mais bizarras e absurdas. Eu assisti aquela porra quando eu tinha uns 5, 6 anos, cara. Tinha uma vampira, cara, que ela não tinha os pés, ela tinha só os tocos da perna. Daí ela ia andando, ia só com a ponta do osso tocando o chão enquanto ela andava, cara. Tipo, eu vi isso quando eu tinha uns 4 anos de idade, cara. E eu nunca esqueci essa porra, cara. Gravou. Cara, e daí, tipo, ela ia sugar o sangue do Pinóquio, só que o Pinóquio era um boneco de madeira, né? Daí ela cravava os dentes, assim, daí ela. Ah, você. E daí, cara, você tem 4 anos, eu nunca mais vi depois daquilo. Pode ser que seja a coisa mais patética do mundo. Mas na época, assim, sabe? Tipo, eu me lembro que ela andava e ela não tinha pé, cara, era só a ponta, assim, dos ossos, assim, toque, toque, toque,
É.
toque. Daí o cara. Umas coisas. Ah, o vovozinho, o Savamu tá lembrando ali. Vovozinho! Eu tenho vontade de descobrir se ainda tem em algum lugar. E o Sartre falou ali do canal, tem um canal chamado Tralhas do John, que eu gosto bastante. E eu acho que eu já vi aquele do Coyote, eu recomendo. Vendo esse
Ah, não
episódio.
vi.
Não, mas não foi só isso, não, cara. Né? Foram muitas coisas. Né?
Esse aqui,
O
né? O
Looney
John tem
Tunes,
um
o Camus.
tralha do
E ele.
John.
O John manda muito bem, cara. Eu gosto dos vídeos dele também. Né? E daí, muita coisa se explica, Liber. Você vendo esse Pinóquio do demo com 4 anos se transformando, que você. Cara, naquela época tinha umas outras coisas. Eu me lembro que tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo, velho.
Que tinha o
E tinha a
Minotauro, me
cuca.
cagava de medo.
Cara, o Minotauro que entrava, levava a tia Anastácia, daí eles faziam aquele suspense todo. Aí hoje você assiste, você é adulto, foda-se, né, cara? Não é mais a mesma coisa. Mas naquela época, assim. E tinha um monstro, sei lá, que era amigo da Emília, e o cara perdia a cabeça, cara. Ele tirava a cabeça dele ia rodando e caía no rio. E daí eu me lembro que eu vi aquilo quando eu era criança e o corpo dele continuava se mexendo sem a cabeça, entendeu? Isso é um tanto quanto apavorante.
Cara, eu tinha tanto medo do Minotauro que meu pai me deu o um livro do Minotauro para ver se eu parava de ter tanto medo, cara. E é legal, assim, lembrando da banda carioca Gangrena Gasosa, que tem a música Centro do Pica-Pau Amarelo,
Centro.
já que é uma banda de saravá metal, né?
Saravá Metal.
E em algum momento a letra da música, que está aberta aqui, por isso que eu tô lendo. Mãe Cuca é feiticeira. Não, peraí. Na caverna da Cuca se trabalha para o mal. Uma porta para o inferno no sítio do Pica-Pau. Mãe Cuca é feiticeira, é o demônio encarnado. Lagarto é a danação, pior do que eu, o diabo.
Nossa.
Ó,
É.
estava dizendo que era um boneco de pau e a cabeça era presa com um prego. Nossa, né? Dá uns medos.
Nossa, velho. Era sensacional, cara. Eu tenho vontade de ver de novo isso daí. Teve um que eu vi dessa época da infância, que era As Sete Faces do Dr. Lau, cara. Que eu vi quando eu era criança, me lembro que me maravilhou, foi assistir de novo adulto. E me apavorou, cara, que eu tinha assistido aquilo quando era criança. Não, sem brincadeira, aquele lá ficou muito bom, cara. Não, não, não venceu o teste do tempo.
Eu só
Concordo.
assisti quando era criança, cara, na sessão da tarde. Mas eu vi
Né?
o Gremlins esses dias com as meninas, cara. Eu continuei, porra, ainda é bom, cara. Ainda é legal. Só que eu falei
Sim.
pra Ana, que tem 7 anos, que era um filme de terror, e ela dormiu no meio porque ela não achou de terror.
É. Não, mas.
O Gangrena Gasosa. Rafael, muito obrigado, Rafael. Só diversão.
Sensacional. O Rafael também falou das Sete Faces do Dr. Lau e dá pra ver esse filme de novo, assim, mesmo adulto, cara. Eu acho que ele não perdeu, cara. Na verdade, tem nuances que eu descobri depois de adulto que, por exemplo, A Bárbara Eden tá no filme, né? A Ginny é um gênio. Sim, sim, sim. Ela aqui, interpreta lá. E, cara, tem umas cenas de erotismo com ela, cara, que me passou batido quando eu era criança, que eu fui ver, assim, adulto, e eu, uau! Não é nada explícito, não é ela dançando na boquinha da garrafa, né? Mas, tipo, assim, cara, ela começa a sentir uns calorão, daí tem uma hora que ela abre, assim, sabe? E daí tá o bustier, assim, daí eu... Meu Deus, eu via isso quando eu era pequeno, velho, assim.
Mas cara, a gente via a Xena, a Rainha das Selvas, cara. Você chegou a ver Xena, a Rainha das Selvas? Eu vi esses dias, vamos dizer, faz uns 15 anos. Eu vi de volta e falei, cara, eu entendo por que, que os homens ficavam olhando. É a mulher com a menor roupa do mundo.
Sim.
Tipo as vilões do Batman de 66, cara.
Sim, todo não,
modelo, é. Maravilhosas, todas.
Sex appeal total, né, cara?
É. Aquele episódio que vai o Coringa e o Batman surfar de fantasia. Cara, que tem a mulherada, não só a mulherada, que eu sou homem, olho para as mulheres, mas são só modelos, homens e mulheres, só modelos na praia, vários. Sim. Focalizava o Batman, modelos. Coringa, modelos. O Batman, modelos.
Não, e o legal é que os dois estavam vestidos do jeito que estão vestidos sempre, só colocaram uma bermuda por cima, né?
Cara, é muito. E eu tenho esses bonequinhos Funko deles com a prancha.
Você tem que deixar os bonequinhos Funko, aqueles, uns aí em volta da mesa, assim, pra mostrar, cara. Esse daí do Batman, do Coringa, tem que ficar por aí pra mostrar, cara.
Pode
daí...
ser, eu mostro da próxima vez. Eu tenho 50 Funkos. Dá pra mostrar dois por vez, tá de boa.
Dá pra fazer um kitnet aqui especial dos Funko?
Dá. Ó, o Renato falando que assistiu... Ah... A Hora do Espanto, bem lembrado, Renato.
E tá disponível lá, cara, Netflix original, cara.
Não é na HBO? Mas não importa, eu acho depois.
Muito bom. É, deve ter lá, me lembro de ter visto no né?
Shortinhos das Paquitas.
Cara.
Julie Newmar, pra mim, é uma das mulheres mais lindas do cinema. Junto com a primeira Morticia Adams, cara. Que também era linda de morrer.
Sim.
Daí depois no filme colocaram uma mulher com uma outra pegada e tal, mas que é uma pegada mais sóbria, assim. Mas a primeira Mortícia tinha uma cara de inocente, assim, e era Mortícia. Eu achava Sim. isso muito legal, cara.
Sim, a série é do preto e branco, né?
É, sensacional, cara.
Os Adams.
Mas acho que é isso, hein, Liber? Eu preciso comer, cara.
Eu também. Senhoras e senhores, Savamu, Sobral, Renato, Sartre, Rafael, Rogério Coelho, ei, Rogério, ei, Cristiano Ribeiro, obrigado pela presença, amigos, amigas.
Valeu mesmo.
O Eduardo, se ele ainda está aí, o Eduardo Neri, Rosana Moro, nossa, minha ouvinte favorita, né?
Sua musa inspiradora.
Não, o Renato já falei, musa inspiradora, roteirista, né? Minha roteirista.
Roteirista.
Já fez as histórias. Bel, muito obrigado, gente.
Então obrigado, é isso, galera. Demais. Valeu mesmo. Nós voltamos quarta-feira e aguarde que daqui a pouco a gente vai fazer mais vídeos, nós dois juntos, lá na casa do Liber, enquanto ainda existe.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.